Nós somos a sua ex louca de Grey X-Men, só que sem o Ciclope, porque ele não faz diferença nenhuma na história e a gente gosta mesmo é do Wolverine. Não deixamos o nosso sapatinho de cristal na escadaria do castelo, porque a gente não usa um, simples assim. Nós somos as Cinderelas Invertidas.
Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bum. Juntei isso tudo e teremos então bibidi-bobidi-bum. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-bobidi-bum.
Olá pessoas, nossos futuros cinderelets que estão nos ouvindo nesse momento. Esse é o podcast Cinderelas Invertidas. Nós somos o Newborn e esse é o nosso podcast piloto. Então a gente vai começar se apresentando e aí a gente vai apresentar essa ideia do podcast. Bem, quem tá falando agora é a Giovana, eu tenho 23 anos. Atualmente estou no último ano de enfermagem. Meu amor pela saúde à parte, eu sempre gostei muito de mídias sociais, de criar coisas, de falar sobre a vida, sobre amor cotidiano, enfim, muitas dessas coisas.
Oi, eu sou a Maíra, eu tenho 27 anos, eu sou formada em letras e em direito, não necessariamente nessa ordem, primeiro em direito e depois em letras. Eu sou funcionária pública, mas eu gosto muito de criar conteúdo, então... Um dos meus hobbies é ler bastante, então eu criei um canal no YouTube, sempre tive blog, então sempre falo de cultura, de livros e também sobre feminismo.
Pois é, né, gente? Eu sou uma coisa meio simples, a Maíra são várias, mas tudo bem, né? Assim, a gente não tá no meio do caminho. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é o nosso podcast, que se chama Cinderelas Invertidas. A gente quer explicar um pouquinho pra vocês desse nome.
Bom, a gente sabe que a vida não é um conto de fadas, né? Por isso, nós decidimos pelo nome Cinderelas Invertidas, porque apesar de a gente se considerar princesas, nós não somos 100% perfeitas, né? Como aquelas que a gente é apresentada nos livros e nos filmes. Inclusive, Gi, qual é a melhor adaptação do conto da Cinderela, na tua opinião?
Ai, não sei. Gosto muito da Hilary Duff, mas gosto muito da Selena Gomez também. Acho que tem duas pegadas diferentes, né? Eu gosto mais da Selena porque eu acho que é o mais engraçado, assim. Acho que se aproxima mais, porque as princesas hoje tá uma loucura, uma...
Tá tudo misturado.
Tá tudo louco. Eu acho que essa coisa cômica é mais real do que realmente o príncipe da Hilary Duff. Lindo e maravilhoso.
Esse filme da Selena Gomez eu não assisti, eu acho que não é da minha época.
O príncipe não é tão bonito quanto o da Hilary, mas vale, ele dança horrores, ele é ótimo.
Pra mim tem a versão clássica com a Drew Barrymore, que foi feita lá nos anos 90, gosto muito dessa versão da Cinderela, mas também eu gosto dessa versão da Hilary Duff, né, que ela perde o celular em vez do sapatinho. Inclusive, você já parou pra pensar que a Cinderela não queria se casar? Todos os filmes, nos livros, o interesse dela, o objetivo não era se casar, era simplesmente se sentir bonita e amada por causa das madrastas ruins que ela teve, né? A madrasta e as irmãs.
E é legal, na verdade, se eu parar pra pensar que o protagonismo dos filmes da Cinderela sempre foram as mulheres, sabe? Tinha os homens e os príncipes, mas... Às vezes era meio que o enredo principal, mas se você olhar por essa perspectiva, porque tem aquele outro enredo da relação em família entre mulheres, que é uma coisa bem forte do filme, que a gente nunca... Talvez tenha significado tanto, né? Mas tem muito, muito disso. Hoje é que a gente ficou meio feminista e você vê essa parte, naquela época que você só viu o príncipe.
Né? Hoje em dia a gente analisa todos os aspectos, né? De todos os filmes. Tudo que tá nas entrelinhas.
Enfim, então, gente, esse é o nosso podcast, né? Um pouco do que a gente é. É um espaço pra gente conversar nós duas e vocês. A gente acredita muito no poder da conversa, acho que ela empodera as pessoas, porque torna acessíveis algumas realidades. Às vezes a gente acha que só a gente vive uma coisa, ou só tal pessoa vive uma coisa, e quando a gente compartilha essas vivências, a gente se conecta de alguma maneira, significa as coisas de uma outra maneira. Então, Cinderelas Invertidas vem para você significar coisas, compartilhar experiências e tudo mais aí que vai surgindo no decorrer da carruagem. Agora que a gente se apresentou um pouco, a gente quer contextualizar com vocês a nossa primeira escolha de tema. A gente teve uma reunião, decidiu estipular um assunto piloto e a gente pensou em algum assunto que nós duas nos aproximássemos pra gente se conectar de alguma maneira E a gente jogou na roda cabelo curto, porque tanto eu quanto a Maia, a gente já cortou com o nosso cabelo bem curtinho. E por mais que isso pareça muito simples, tem muita coisa envolvida. Os nossos sentimentos como pessoa, como mulher, e tem uma devolutiva muito grande da sociedade. Então, o tema de hoje é cabelo curto.
Bom, a gente trouxe alguns dados aqui para contextualizar o tema. Da onde veio o cabelo curto, né? A primeira mulher na história a usar cabelo curto foi a Cleópatra, no Antigo Egito, que já era uma figura dominante. E a gente sempre, quando pensa em cabelo curto, a gente lembra da Cleópatra com aqueles cabelos com dreadlocks, sei lá.
Ah, aquela peruquinha, né? Era uma peruca? Será que aquilo era o cabelo dela mesmo?
Não, eu acho que não tem como fazer peruca, né? No Antigo Egito.
É, eu sei, cara. Esses egípcios inventaram tudo. Eu super acredito que eles possam ter inventado.
Essa parte eu não sei. Eu prefiro acreditar que ela mesma cortou por vontade própria. E pra mim isso já é bem empoderador, né? Mas enfim. Na história, na Primeira Guerra Mundial, surgiram os primeiros resquícios da luta feminista. Porque os homens eram convocados pra guerra e as mulheres precisavam, então, começar a trabalhar pra sustentar a casa e os filhos. Então começou a ter uma mudança de padrão e há relatos de mulheres que cortaram os seus cabelos curtos como forma de protesto na altura do queixo, bem rebeldes. Isso foi na época mais ou menos 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, nos anos 20, 30, a gente já se lembra daquelas damas francesas com os cabelos curtinhos, meio lambido, né? Que foi onde surgiu o corte Chanel, com a estilista Coco Chanel, que sempre foi considerada uma mulher visionária e influenciou e influencia muitas mulheres até hoje. Inclusive, quando eu vou no salão, você pediu, ah, meio Chanel meu corte, tá bom? Você também, Gi?
Ai, eu sempre chamava... O meu não foi Chanel, né? Agora que tá sendo, mas eu tô super deixando crescer. É que eu tenho um problema muito sério com meu cabelo. Ele cresce muito na parte da frente e atrás ele fica, tipo... Ele tem um crescimento muito absurdo. Ele cresce de um jeito na frente e ele cresce de um jeito atrás. Aí o meu corte, ele tá mais pra Chitãozinho e Chororó do que Chanel. Porque ele fica tipo um mullet aqui, aí eu tenho que fazer um Chanel de bico invertido.
Nossa.
Eu faço um Chanel de bico invertido, daí o meu cabelo acompanha o crescimento, sabe? Ele cresce aqui e aqui do mesmo jeito, mas eu tenho que encurtar ele um pouco mais atrás e ir puxando assim.
É, que o complexo. Cabelo curto é complexo. É complexo.
A gente já vai chegar lá.
Bom, depois dos anos 20 e 30, veio forte a tendência nos anos 50, com as celebridades. Por exemplo, a cantora Twiggy e a Jacqueline Kennedy, mulher do presidente Kennedy, que usava os cabelos curtos ondulados. Bom, teve a Marilyn Monroe também, me lembrei agora.
É engraçado, né? Porque são... Na história, se for pra pensar, eram todas mulheres muito... vitrines, assim, que tinham uma presença muito forte, se for pra pensar, né? Não que não tenham, provavelmente, muitas, né, que tinham cabelo longo também, tinham essa... Mas eu acho que ligado, assim, a uma expressão de força, de postura, de posicionamento que essas mulheres de cabelo curto tinham, né?
É verdade.
Não sei se... Bem, a Marilyn foi um símbolo sexual, né? Conseguiu ser um símbolo sexual até com cabelo curto.
Mesmo
que já era curto. O padrão, né, todo contrário do que sempre foi, né?
Desde então, né, o cabelo tem ganhado espaço aí entre as mulherada e cada vez mais curto, cada vez mais ousado, né?
Mas eu acho que, assim, foram cortes de cabelo curto, mas acho que todos curtos que não chegaram, assim, tão curto, né? Acho que eles eram revolucionários, mas eles respeitavam até um limite, assim, né?
Geralmente era até a altura do queixo, assim.
Ah, esse limite, tipo,
esse meio... curto, curto demais, tipo, o pixie.
Eu acho que esse curto até o queixo, ele ia contra a sociedade, mas ele ainda respeitava um pouco do machismo, eu acho, sabe? Ele ainda se... Digamos que se...
É que ele não representava bem a feminilidade, né? Então, a mulher, para ser considerada uma mulher, deveria ter o quê? Cabelo.
Cabelo, Então, eu acho assim que era... Acho que com certeza foi uma coisa muito grande, sabe? As mulheres terem mudado esse padrão do longo e tal. Mas eu ainda acho que se submetia a um homem, sabe? Porque ainda tava no padrão do homem. Por mais que fosse, assim, o mais longe do padrão, mas ainda era o padrão, sabe? Aí, realmente, quando começaram a vir os pixies, os Joãozinhos, né?
Uhum. Eu acho isso que veio já... forte, mas, assim, com o advento da internet, eu acho, né? Pelo menos...
Foi mais... mais
atual, na história, acho, né? A gente não lembra de alguém,
eu
assim.
Acho que é mais... eu não lembro de ninguém na história, assim, que tenha tido um pixel ou uma coisa assim.
Mesmo. É muito raro, muito raro.
A Twig, eu acho que foi a mais...
Foi a Twig?
É. Eu acho que a Twig, eu me lembro dela do, com o cabelo bem, bem...
Pixie, era bem, né? Curtinho, e era lambidinho também o cabelo dela.
A Audrey não chegou a ter cabelo pixie, né? A Audrey tinha o cabelo...
Ela teve,
né?
Ela teve.
Foi um exemplo de pixie.
Mais um exemplo,
né?
Mas você eram que, exceções.
Mas você vê que foi uma crescente, assim. Começou... A Cleópatra, por exemplo, era no ombro,
uhum,
mais ou menos. Aí foi se mudando pro queixo, sabe?
Foi
uma coisa meio gradativa, né?
Exatamente.
Mas que não deixa de ser muito significativa, eu acho.
Eu acho que também teve a ver muito com as conquistas das mulheres no âmbito político, com a conquista do voto e os espaços que as mulheres estavam ocupando, por exemplo, no cinema, na cultura. Eu acho que isso também foi um impulsionador para as mulheres também mudarem o cabelo e vestimenta e tudo mais. Gi, como que foi a tua experiência com o cabelo curto? Conta pra gente.
Bem, eu já mudei muito de cabelo, né? Eu já descolori, já pintei de ruivo, toda uma vibe agora mais natural, né? Mas eu acho que a minha maior mudança mesmo foi quando eu cortei ele curto. E eu quero deixar bem claro que eu não tô falando de long bob, não. Aqui foi o cabelinho curtinho mesmo, foi bem pixel, bem Joãozinho. E engraçado, né? Já chega militando, né? Mas Joãozinho, né? Eu acho engraçado que o próprio referência já diz um masculino, né? E enfim, mas ele também é conhecido como Pixel Cut, né? Nas minhas loucuras, eu acordei um dia, decidi que eu ia cortar meu cabelo. E eu fiz o que todo mundo faz, eu fui na internet, eu olhei a foto das famosas, ficavam lindas, cheias de laque, maquiagem, e, tipo, vou super cortar que eu vou ficar ótima, né?
Super vai ficar igual.
E eu, assim, eu faço um negócio, eu decido num dia e eu tenho que cortar no mesmo, assim, é um negócio é radical, eu não fico pensando, não, se eu vou cortar, vou. Já saí do trabalho, já passei no salão, peguei um corte da Anne Hathaway, foi o que eu me inspirei, tipo, queria aquele corte lá. Aí eu tava na época com o cabelo ruivo, cortei.
Mas era comprido seu cabelo?
Ele tava no ombro, assim.
Tava mudança radical.
Ele era um long bob, eu acho, sabe? Enfim, eu cortei e me senti muito bem. Mas engraçado, eu acho que o meu corte ele tinha a ver com a época que eu tava vivendo, assim. Eu acredito muito nisso, que tem essas questões de contexto, né? Quando a minha mãe tava grávida de mim, ela usava um pixie cut. E eu tava numa época de mudança que eu tinha... eu tava me mudando, saindo da casa dos meus pais. Eu tava, tipo, em... uma crise de identidade, assim, de questão de relacionamento, de visão de mim mesma como pessoa e tal. Então foi meio que uma coisa de renascer mesmo também. Eu acho que, tipo, eu nasci com a minha mãe com aquele cabelo e minha mãe, ela tava ruiva na época e eu não tinha me ligado, foi um negócio meio inconsciente. Ela tava com a mesma cor de cabelo, o mesmo corte, e eu recriei aquilo de alguma forma subconsciente, como se eu estivesse nascendo de novo pra coisas novas, sabe? Então também. Meu cabelo foi, tipo, super isso. E eu fui mantendo o cabelo, enquanto eu tava nessa vibe de mudança, eu fui mantendo. Mas aí chegou num ponto que eu fiquei, o ruivo não é mais quem eu sou. E, tipo, eu tenho que voltar pra minha cor natural. Daí foi um processo pra voltar pro loiro. Mas fiquei usando o pixel por muito tempo, assim. Muito, muito tempo. Acho que a nossa imagem pessoal, ela tem muito a ver com isso, assim. O nosso estado interior, sabe? Tu acha isso também? Não.
Super acho. Super acho que tem a ver. Tanto que quando eu cortei, eu só me senti segura pra cortar meu cabelo, porque eu tinha o cabelo... muito comprido, ele era comprido até mais ou menos pra baixo dos seios, assim, era bem compridão.
Era bem comprido.
Só que eu nunca fui muito vaidosa, assim, então eu tava meio que enchendo o saco de ter que fazer chapinha, escova no cabelo. E também aproveitando que eu tava lendo muita coisa feminista, tava entendendo o que era ser feminista e todo esse histórico. E eu me senti segura pra cortar. Eu sempre gostei de mudança no cabelo, mas também fui radical, como tu. Eu cortei ele bem curtinho mesmo. E eu me inspirei, como você se inspirou, na Anne Hathaway. Eu olhei também o corte dela, mas eu falei, não é bem isso, eu ainda quero mais curto.
Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tava com o cabelo ruivo comprido. Ele era maior ainda, ele tava, tipo, no meio das costas, assim, e tu tava com o pix ainda. Não sei se bem curto, mas você tinha, tipo, pro ladinho, assim.
Tinha uma franjinha.
Tinha uma franjinha.
E eu já cortei mais curto do que isso. Tava bem, tipo, quase raspado. Bem louca.
A gente vai cortando o cabelo, você não quer parar mais. Você quer experimentar todos os pixels possíveis.
É, a minha inspiração nesse sentido foi a Winona Ryder, nos anos 90.
Maravilhosa.
Ela cortou bem curtinho, tipo, parecia um soldadinho. E eu achei maravilhoso.
Ai, é lindo aquele cabelo dela.
Também teve a questão da Emma Watson, também, quando,
ai,
ela,
maravilhosa,
quando
também.
Ela cortou.
Ficou muito boa, né?
Me inspirou demais, assim. E foi isso.
Direcionando, assim, já pro pior ponto, né? Dedo na ferida. Quais foram os aspectos negativos que você vivenciou, assim, de ter um cabelo curto? Ser uma mulher de cabelo curto.
Pra mim foi muito difícil, no início, me reconhecer no espelho, sabe? Eu tava muito diferente. A questão do feminino, assim, sabe? As roupas e a maquiagem, eu senti que sempre eu tinha que estar maquiada, porque senão eu ia parecer um garotinho.
Eu sentia a mesma coisa, meu Deus, eu sentia muito isso.
E eu não sou muito vaidosa, como eu falei, então foi bem difícil essa parte. Eu tinha que estar usando brinco também, porque senão parecia... Ai, sei lá, eu me achava estranha. Me achava bem estranha. E além disso, da vaidade ter mexido bastante, eu recebi muitos questionamentos. Do porquê que eu tinha cortado, que tava bonito, meu cabelo comprido, que, ai, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, por que que tu cortou? Eu senti, assim, que não eram críticas negativas, assim, pra me atingir e tudo mais. Só que a gente fica meio assim, né? Ah, por que que tu tá falando isso, né? Eu cortei, me senti bem, e aí eu comecei a dizer pras pessoas também, ah, por que que tu não corta também? Tu vai ver como é maravilhoso.
Ah, eu não tinha essa reação, eu ficava muito triste. Eu ouvi, assim, muitos comentários negativos, né? Que me abalaram muito, assim, eu ficava realmente abalada com o que as pessoas diziam. É que eu tinha muita dificuldade de entender como que uma pessoa, ela pode não ter a sensibilidade de pensar que esse comentário é maldoso, sabe? Não sei se a intenção pode não ser maldosa, mas eu acho que o comentário não deixa de ser maldoso, sabe? Por que que você fez isso? Eu tinha que ter uma explicação como se eu tivesse feito uma coisa ruim. Eu não
Exatamente.
Tinha feito nada de ruim, eu só tinha cortado meu cabelo, sabe? Então eu ficava muito chateada, assim, com o comentário. E uma das coisas que eu mais ouvia, além de que era coisa de menino, eu ouvia muito que os caras não iam mais se interessar por mim, porque eu tinha cortado o meu cabelo curto.
É sexy, eu ouvi isso.
Teve uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu. Era um amigo da minha irmã, assim, amigo entre aspas, né? Ela foi num baile, essas coisas de cidade pequena e tal. E esse amigo dela encontrou ela e falou assim, ah, e tua irmã, como é que tá, não sei o quê. Daí a Renata disse, ah, tá bem, não sei o quê. Ah, tá. Ah, mas agora, sabe, eu não vou querer ela mais, porque ela cortou o cabelo. Minha irmã me contou e eu fiquei tipo, o quê? Vou chorar umas 3 semanas, porque você não me quer mais.
O que que tem a ver, né? Meu
mas,
Deus.
Assim, foram muitos comentários e essa parte dos homens, assim... Eu meio que fiz uma pesquisa de campo antes de cortar meu cabelo, sabe? Tinha uma menina que eu conhecia, que ela morava em Floripa. E eu achava, ela tinha um cabelo enorme também, ela cortou bem pixel. Eu fiquei, ah, vou falar com ela, que eu tô com vontade, né? Quero ver o que que ela vai me devolver sobre isso. E ela me falou uma coisa que foi muito real e aconteceu mesmo, assim. Ela falou, quando você cortar o teu cabelo, você vai filtrar pessoas. Tipo, os caras que vão chegar em você não vão ser os mesmos que chegavam antes.
Fada sensata.
Você vai filtrar pessoas, sabe? Porque não é todo mundo que vai entender isso, que vai realmente, sabe? Isso foi um negócio, assim, foi muito real mesmo, assim. Mas, em contrapartida também, teve caras que tiveram preconceito, mas eu escutei muito de muitos caras que, por exemplo, assim, não, cara, acho super legal, porque assim, a gente chegou no bar aqui, tem 5 meninas, tu se destaca porque o teu cabelo é diferente.
Eu ouvi isso também.
Sabe? Eu ouvi muito isso, assim, de não, mas filtrou, sabe?
Exato.
Ficou uns homens diferentes do normal, assim.
As também. Críticas positivas sobressaíram as negativas, ainda bem.
Eu acho que eu me abalava mais com as negativas, sabe?
A gente sempre se abala mais, né?
Eu me abalava muito com as negativas, mas eu gostava muito.
É que mexe com a nossa autoestima, né?
É que você fica mais suscetível, eu não sei. Não é mais suscetível, na verdade, a palavra. Eu me sentia assim, quando eu cortei o cabelo, eu me sentia mais exposta. Eu não tinha um cabelo pra me esconder mais.
Exato.
Sabe?
As pessoas te olham.
Eu não tinha um cabelo pra esconder. Era eu e o meu rosto ali, sabe? Eu me sentia muito assim... Sentia essa necessidade absurda de usar muita maquiagem, porque, sabe, parecia que faltava um negócio ali. Mas, em contrapartida, já passando pros positivos, né? Eu acho que foi, assim, a fase que eu mais me senti, tipo, sexy na minha vida, foi com o cabelo curto. Porque não era nada, entendeu? Não tinha nada pra me esconder. Era eu aqui, era tipo, meu corpo mostrando, eu não tinha nada pra esconder. E eu acho que eu senti uma... Eu não sei, foram muitos comentários negativos, mas eu tinha uma autoconfiança com aquele cabelo que eu acho que eu nunca tive com outros cabelos, assim.
Compartilho da mesma sensação que você teve. A autoconfiança ajudou demais, demais.
Eu acho que é um dos pontos mais positivos pra mim, foi que eu realmente me senti... Eu me sentia poderosa, sabe? É igual você vê a foto, você vê a Emma Watson de cabelo pixel, você não fica, sabe? Você sente um poder naquela foto, eu acho, né? Porque é um negócio, tipo... tu sabe que é contra tudo, tu sabe que é contra todos, tu tá fazendo.
Contra os padrões.
Sabe, eu acho que isso me deixava assim, muito autoconfiante sobre as minhas coisas e tal.
Mais decidida, né? Eu me sentia muito mais decidida, assim, tipo, eu posso fazer tudo agora.
E prático, né? Eu acho que um outro ponto positivíssimo é a praticidade.
Nossa, foi maravilhoso pra mim.
É prático, mas não quer dizer que não dá trabalho.
Tem a ver. Precisa de manutenção.
A manutenção é um saco.
O cabelo cresce rápido. Né?
E às vezes você dorme. Eu dormia e ele acordava, tipo, muito amassado de um lado, assim. Aí não tinha o que eu fazer, eu tinha que passar. E eu sempre gostei muito de penteado. Então, um dia eu fazia um topete, outro dia eu jogava a franjinha pra baixo. Ele dava, assim, uma versatilidade, né? Mas não necessariamente não desse um trabalhozinho pra arrumar. Ele era prático porque você tomou banho, secou, show. Mas não quer dizer que você não tinha que... Eu via muito vídeo no YouTube ensinando a arrumar. Eu via muitas mulheres de cabelo crespo, por exemplo, ou ondulado, que elas tinham que finalizar o cabelo. Então não dá pra pensar muito que porque é pixel você não vai passar trabalho também, porque ele é prático, mas...
Eu acho que essa parte me iludiu um pouco, sabe? A gente olha as fotos das famosas, das celebridades, pensa, nossa, eu vou ficar maravilhosa como essa pessoa. E às vezes o cabelo curto não funciona bem pra todo mundo.
Não. Tem um teste, sabe? Você fez, não?
Não.
Tem um teste. Eu fiz super esse teste e deu bem certo. Assim.
Como você fez?
Tem um teste que... Ah, não vou lembrar direito agora. Mas você bota uma régua aqui assim, eu acho, no queixo. E você bota um lápis, um negócio assim. Você faz uma medida entre seu nariz e teu queixo. E o lóbulo da orelha, se eu não me engano. É essas três medidas. Se essas três medidas derem menos de tantos centímetros, significa que você fica legal de cabelo curto. Se der mais, significa que você não vai ficar tão legal de cabelo curto. É uma questão, tipo, de visagismo, sabe? E super funciona.
Esse teste me preocupa.
Super funciona.
Porque ele me preocupa porque eu acho que a gente não tem que seguir padrão.
É, métrico, ele é um, sabe? É, ele é um visagismo, né? Tipo, funciona mesmo porque você fica harmônico com o visagismo. Mas também acho que por essa parte de padrão, você pode ter a cara que
eu
tiver.
Eu sou totalmente contra padrão, então.
Você usa o cabelo que
ainda mais com régua, pelo amor de Deus, né?
Padrões métricos. Padrões métricos,
então,
não dá.
Eu acho assim, que se você tá com vontade de cortar o cabelo curto, vai lá e corta. Depois o cabelo cresce, de verdade. A única fase mais difícil é quando ele está crescendo, que aí ele, tipo, não se ajeita mesmo.
Nossa, essa fase é difícil.
E agora, como eu tô com o cabelo maior, ele tá na altura
do pescoço.
Pra mim, esse corte tá sendo maravilhoso. Eu acho que eu vou manter ele assim, e eu nunca mais na minha vida eu vou ter cabelo comprido. Tenho certeza disso.
Eu não, assim, ó, comprido do jeito que era, assim, que eu tinha cabelo quase na bunda, assim, não sei se chego, sabe? Mas eu tô numa vibe agora que eu quero deixar crescer. Eu tô até usando shampoo bomba e tal, porque tem minha formatura dia 15, né, de fevereiro, então eu quero fazer um penteado. O que não quer dizer que cabelo curto não possa fazer.
Lógico.
Mas eu quero ter um volume, assim, de cabelo pra fazer um coque, eu não sei. Mas eu não sei, né? A Maíra não acredita muito em signos e coisas,
odeio,
né?
Odeio signos. Não, lá vem a Giovana com signos.
A gente vai contextualizar com a energética aqui, né? Tem uma mulher que se chama Cristina Cairo, que ela foi uma atriz bem famosa, assim, um tempo. E ela saiu dessa vida de atriz e foi viver da espiritualidade. E ela tem uma... Não é bem uma teoria, eu acho que é mais uma coisa, assim... Ela defende, assim, uma vertente de que é o nosso corpo tem uma linguagem. Então, ela tem uma série de livros que se chama Linguagem do Corpo. Não sei se tu já ouviu falar.
Já ouvi falar.
Ela é bem... Ela veio pra Lages aqui, tudo, fez palestra e tal.
Ela é famosa.
Ela é bem famosa, né? E eu senti muito isso, sabe? Quando eu cortei o cabelo, eu senti essa parte da energética que ela falou. Ela diz que mulheres de cabelo curto, quando você quer manter o cabelo curto, você quer cortar o cabelo curto, normalmente é porque você tá mais focada em trabalho. São mulheres que têm um perfil mais, assim, gosta de trabalhar, gosta de produzir, gosta de gerenciar coisas, sabe? Um perfil mais por trabalho mesmo.
Uhum.
Não quer dizer que você não tenha outros perfis dentro de você, mas que é o dominante, é o teu trabalho, a tua vida profissional e tudo mais. E mulheres que têm o cabelo mais comprido, assim, que gostam do cabelo mais comprido, são mulheres que são mais voltadas pro lado, não seria sexual, mas pro lado de relacionamento, sabe? Ela foca o trabalho, ela presta o trabalho também, mas ela quer aquela coisa...
No sentido da vaidade mesmo.
De se relacionar, de prioridade, sabe? Prioridade na vida dela não seria 100% o trabalho. A prioridade dela é mais um casamento, ou um namoro, ou a relação, seja do tipo que ela tiver, sabe?
Relacionamento afetivo.
É mais voltado para afetivo, sabe? E ela pontua, assim, os exemplos que ela usa. Por exemplo, você vai em empresa, normalmente você... Sei lá, vamos pegar as jornalistas. É meio misto. Tem jornalistas que têm o cabelo comprido e tal. Mas a maioria das âncoras tem cabelo curto.
É verdade.
Né?
Eu acho que passa uma imagem mais séria.
E talvez tenha um jogo de mídia, né? Que eles querem passar essa imagem pra gente. Mas talvez seja realmente... Elas tenham esse perfil, sabe? Realmente seja uma prioridade na vida delas ter essa... Então, eu, na época que eu cortei, eu tava muito focada em trabalho. Porque eu tava trabalhando na clínica, eu tava começando com terapia, abrindo negócio, tipo, eu tava focadaça em trabalho. Uhum. E realmente, eu tava vivendo um relacionamento que já nem era um relacionamento, sabe? Eu não tinha mais essa parte, então eu foquei 100% no trabalho.
É, agora que tu falou, pra mim também, na época, era o trabalho, era o meu foco. Eu tava mudando de área, e foi exatamente assim que surgiu a ideia de cortar o cabelo.
Eu acho que tem super a ver, sabe? Agora, por exemplo, nesse contexto atual que eu tô... Eu me vejo muito como uma profissional, essa é uma coisa que eu quero muito, assim, sabe? Uma das realizações da vida é se formar, se inserir no mercado de trabalho, ser uma boa profissional. Mas eu acho que o meu foco não é esse, sabe? Tipo, o foco de vida, uhum. Eu quero muito trabalhar e ser uma profissional. Mas ao contrário das pessoas de 23 anos, assim, tipo, o meu foco maior é ter uma família, casar, sabe? Ter essa coisa mais tradicional.
Que coisa rara, gente,
uma coisa
Johanna.
Rara de se ver. Mas assim, tenho esse meu lado profissional, quero ser uma profissional, mas eu tenho muito essa prioridade do relacionamento, sabe? Então eu sinto uma necessidade de ter o cabelo maior, sabe?
Que coisa.
Essa leitura
coisa estranha.
A linguagem do corpo é um negócio incrível, sabe?
Incrível mesmo.
E super funciona.
Tô chocada, porque eu não gosto muito dessas coisas assim, de
mas é que às vezes faz sentido, né?
E misticismo, mas até que faz sentido, tem um fundo.
E na verdade, talvez seja só realmente, por exemplo, uma mulher que trabalha mais... Vai ser mais prático um cabelo curto, né? Talvez seja nem uma linguagem energética, mas uma coisa de você se olhar no espelho e, pô, eu trabalho numa empresa, eu trabalho tantas horas por dia, se eu vou ter um cabelo comprido, eu não vou querer fazer uma chapinha nele.
Não é funcional, né?
É, não seja funcional, sabe?
Tem a ver.
Talvez um pouco disso, não sei.
Bom, como nós somos as Cinderelas invertidas, né? A gente não vai colocar ninguém na caixinha do padrão, cada uma corta o cabelo como quiser... E se você quer ter cabelo comprido, tá tudo bem. Se você quer ter cabelo curto, tudo ótimo, tudo maravilhoso.
A gente trouxe algumas reflexões sobre isso. A gente queria falar um pouco da nossa experiência, sobre como foi ter. Nós tivemos inúmeros tipos de cabelo. E eu acho que isso é o mais legal das pessoas. Tem uma pluralidade, você pode se expressar de diversas maneiras. E acho que tudo contexto, tem muito sobre a moda também, dita muita coisa pra gente. Mas tem que ter cuidado com as caixinhas sempre, né? Porque às vezes a gente também se priva de algumas coisas por padrão e aí já não...
Exato.
Já não é legal, né?
E acho que levar muito em consideração a opinião de quem te cerca, nesse sentido é perigoso. Porque às vezes vai contra a sua vontade.
Eu me preocupei muito quando eu fui cortar o cabelo, né? Me preocupava, assim, com as outras pessoas, com o meu relacionamento que eu tinha na época, se ia gostar ou não, sabe? Mas acho que tem que quebrar esse padrão, assim, não... É cabelo, sabe?
É só um cabelo.
Tem que
às vezes significa muito mais pra nós mesmas do que pros demais, né?
Exatamente. Então, assim, a gente queria deixar bem claro que a gente quis contextualizar com vocês a nossa experiência. Acho que é um assunto bem relativo, parece pouco, mas quando você vive essa experiência, você consegue abrir pra um leque de percepção sobre você mesmo, de percepção da sociedade, como a nossa sociedade é doente em muitas coisas, né? E às vezes quando a gente passa por uma experiência dessa, por exemplo, o que eu ouvi das pessoas me fez hoje em dia não falar do cabelo dos outros, sabe? Se eu vejo uma pessoa que passou por aquilo, eu fico, cara, eu não vou dizer pra ela por que você cortou o cabelo, porque quando me diziam eu não gostava, sabe?
É verdade.
Então você muda também um pouco disso, sabe? E bem, né? Nenhuma mulher é melhor que outra por ter o cabelo curto ou não. A gente é bom quando a gente tá com o que faz a gente melhor e mais feliz.
Exatamente. O segredo é ser feliz, sempre. Se você gostou do papo de hoje, siga a gente no Instagram, Cinderelas Invertidas. Comentem também sobre as suas experiências com o cabelo, a gente vai adorar ler os comentários de vocês.
O nosso podcast vai ser aqui pelo Spotify e também no YouTube. O nosso canal tá lá no nosso Instagram, então nos sigam e nos acompanhem para ficar por dentro dos nossos próximos podcasts.
Até o próximo.
Tchau, tchau!